O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Após o declínio do café, Londrina buscava uma nova identidade. A cidade, antes reconhecida como uma das mais ricas do país, via sua produção cair ano a ano. E por mais que as respostas a isso não tenham recolocado Londrina no patamar que ela tinha antes, tentativas não faltaram. Ainda na década de 70 e posteriormente na década de 80, diversas obras de cunho estrutural foram feitas na cidade. Para receber a população vinda do êxodo rural, já que os colonos das fazendas produtoras de café agora buscavam oportunidades de emprego na área urbana do município. Nessa esteira foram feitos os primeiros conjuntos habitacionais, que deram origem aos 5 conjuntos, que apesar de não serem suficientes para abarcar toda essa população, que muitas vezes se embrenhava em ocupações irregulares pela cidade, foram obras de grande porte. Posteriormente, Londrina também realizou obras que visavam manter a relevância da cidade, como um grande centro. Veio a fusão de diversas universidades que juntas deram origem à Universidade Estadual de Londrina. Ainda na década de 70, foi construído o Estádio do Café, mais uma grande obra do poder público, mas se engana que essas obras pararam por aí. Já no final da década de 80, começam as tratativas para a construção de um autódromo de Londrina, mais uma obra localizada na zona norte da cidade, que tinha como objetivo trazer grandes eventos para o município, que precisava de uma nova vocação. Se hoje Londrina é uma cidade universitária com foco em serviços, na época Londrina tentava ser uma cidade com grandes eventos culturais e esportivos. E cabe destacar aqui que apesar da prática do automobilismo estar associada a classes sociais mais abastadas, isso não diminui a relevância que o automobilismo tem como prática esportiva e fenômeno social de massas, já que as competições automobilísticas sempre despertaram o interesse da sociedade em geral, principalmente no Brasil, um país que de fato tem tradição no automobilismo, contando com 3 pilotos campeões da principal categoria mundial do esporte, a Fórmula 1. Os 3 pilotos em questão são Ayrton Senna com 3 títulos, Nelson Piquet com os mesmos 3 títulos e Emerson Fittipaldi com 2 títulos, totalizando 8 campeonatos conquistados por brasileiros na principal categoria do automobilismo mundial, fazendo com que o Brasil seja o terceiro país com mais títulos do campeonato de pilotos da Fórmula 1. É dentro desse contexto de ascensão de figuras brasileiras dentro do automobilismo internacional que começam a surgir pressões para que Londrina tivesse um autódromo. Mas até mesmo antes disso, Londrina já havia recebido provas automobilísticas. A Transparaná, concessionária dos veículos Willys, na figura de Norman Prochet, filho de um dos pioneiros da cidade, Harry Prochet, criou em 1963 a divisão de esportes da companhia. Essa divisão inicialmente era instalada na Avenida Paraná. A primeira prova profissional de automobilismo promovida em Londrina ocorreu em 64 e foi organizada justamente por Norman Prochet. A Transparaná deu origem a uma equipe de automobilismo que foi formada em 65. Essa equipe tinha os carros da Willys Overland e um dos seus principais pilotos era o italiano Ettore Beppe. A equipe londrinense conseguiu um sucesso considerável em competições nacionais. Foram 12 vitórias ao todo. Porém, a equipe acabou com a morte de Norman Prochet, que foi assassinado enquanto estava de férias no ano de 1968. O fim da equipe veio junto com a diminuição dos eventos automobilísticos em Londrina. Algumas provas de rua ainda resistiam e a prática dos rachas aumentava. Nesse mesmo período, como uma resposta aos riscos inerentes às provas de rua com público e aos ilegais rachas, começam a ser realizadas provas de kart pela cidade, o que diminuía os riscos e os custos. Aos poucos, essa falta de infraestrutura para o automobilismo em Londrina começava a incomodar os praticantes do esporte e o público. É nesse contexto que a reivindicação da construção de autódromo aqui na cidade começa a acontecer. No início da década de 70, existiram manifestações públicas solicitando a construção de um aparelho para automobilismo na cidade. Essas mobilizações chegaram até mesmo a atrair o campeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, que vê a cidade em apoio a elas. Carlos Alberto Monteiro, piloto londrinense, era um dos grandes defensores da causa do autódromo e tentou incessantemente vender a ideia a prefeitos e governadores. Porém, foi apenas no primeiro mandato de Antônio Casimiro Belinati que a ideia teve um pequeno avanço. Um terreno na zona sul da cidade chegou a ser reservado para a obra. Porém, devido a uma recomendação do governo federal e a falta de financiamento por parte da Caixa Econômica, o projeto não saiu do papel. A concretização do sonho do autódromo só aconteceu muito mais tarde, em 1989. Belinati, já em seu segundo mandato, anuncia a construção do autódromo. Porém, a obra não foi concluída sem percalços. Ela só foi possível após uma permuta do município com a Petrobras, onde foram concedidos terrenos para que a petroleira construísse postos de gasolina em troca do investimento necessário para a construção do autódromo. Outro ponto polêmico da obra foi a construção de uma pista oval, que hoje até ganhou alguma utilidade com campeonatos da modalidade de drift que são realizados ali, mas que por um longo período foi um grande elefante branco. Quando o autódromo foi concluído em 92, algumas arquibancadas presentes no projeto original não haviam sido feitas, e muitas pessoas atribuem isso justamente à construção da pista oval. De qualquer forma, no dia 23 de agosto de 92, é inaugurado o Autódromo Internacional de Londrina, recebendo a Fórmula 3 Sul-Americana e a Stock Car, provas que têm relevância internacional e nacional. Uma das coisas que mais chamam a atenção sobre essa inauguração do autódromo é como uma obra desse porte está associada às noções de desenvolvimento da cidade. Uma manchete publicada no dia 24 de agosto de 1992, um dia após a inauguração, destaca: "Parece que Londrina já está no primeiro mundo." Essa matéria, publicada pelo Jornal de Londrina, repercutiu o grande público que as provas levaram ao autódromo. Afinal, Londrina era uma cidade em busca de uma nova identidade. E por mais que ela não tenha encontrado essa nova identidade, o autódromo ainda é um dos maiores bens públicos que temos, e movimenta a economia local sempre que são realizadas provas nele, mesmo que ao longo dos últimos anos esse aparelho não tenha recebido a devida atenção do poder público. Mesmo assim, o autódromo continua a receber grandes provas, como a Fórmula Truck e campeonatos de menor expressão. Recentemente, a Stock Car, a principal categoria do automobilismo nacional, deixou de correr em Londrina, sob o argumento de que a pista estava insegura devido à falta de reformas infraestruturais. É importante dizer que o autódromo também contempla um movimentado kartódromo, que recentemente foi palco do Campeonato Brasileiro de Kart e costumeiramente recebe provas profissionais e amadoras. Mas afinal, o que o autódromo tem a ver com o museu? Diversas imagens de sua construção e de sua história estão disponíveis para consulta no Museu Histórico de Londrina através de uma solicitação online no e-mail pesquisamuseu@uel.br. Algumas também podem ser encontradas por uma pesquisa através do sistema Museus Paraná, que pode ser acessado pelo link www.memoria.pr.gov.br. Essas imagens fazem parte da coleção da Prefeitura Municipal de Londrina. Além das imagens, diversas matérias que retratam as obras do autódromo e a sua inauguração podem ser encontradas nas coleções da Folha de Londrina e do Jornal de Londrina, que também estão presentes no acervo do Museu Histórico de Londrina. Chegamos ao final dessa edição da coluna Museu na Rádio UEL. Ela voltará daqui a 15 dias, onde novamente falaremos sobre alguns dos acervos que se encontram no Museu Histórico de Londrina. Boa tarde! E até a próxima.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.